Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em fenômenos sobrenaturais.
Bem-vindos ao nosso apartamento particular, porque este é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar sobre cultura pop, filosofia e até política se dando saco. E hoje vamos falar sobre uma série da HBO. Que série é essa, Bruna?
The Outsider.
Inspirada num livro de ninguém mais, ninguém menos do que o rei dos escritores.
Stephen King.
Entendeu? King, rei dos escritores.
Péssimo.
E a gente aproveita esse podcast hoje também para falar um pouco da obra do Stephen King, né? Que é um marco da cultura pop. Não sou especialista em Stephen King. Eu acho que eu li um livro de contos de Stephen King só por incentivo da Bruna. A Bruna que leu mais King, né? Mas eu assisti muitos filmes baseados nos livros dele, né? E eu acho que a maioria das pessoas, a maioria do contato que a gente tem com a obra do King é através do cinema, né, Bruna? O que você acha?
É, eu acho que é por aí mesmo, né? O Stephen King, ele é um escritor, ele escreve muito, né? Até hoje ele escreve muito, ele tem aí 59 livros lançados. Eu não posso falar que eu sou especialista também, que desses 59 eu li só uns 6 ou 7. Então eu li aí um pouco mais de 10% da obra dele. Mas ele tem bastante filme, série lançado baseado na obra dele também, o que torna mais acessível, né?
Sim, e hoje nós vamos estar falando aí de uma série que é inspirada no livro dele, né? Que tá no HBO. Eu sou a favor desse tipo de série que eles estão fazendo agora. Nos últimos 15 dias a gente assistiu duas, né, Bruna? São histórias tipo filme, que tem começo, meio e fim. Não tô dizendo que as séries todas tenham que ser assim, mas é tipo assim, uma temporada, duas no máximo, acabou a história. Não tô dizendo que toda série tinha que ser assim, mas eu gosto desse formato.
Tem um meme do Twitter que fala isso. Fala assim, se você fizer um filme de 8 horas, ninguém vai assistir, mas se você fizer 8 episódios de 1 hora, as pessoas vão assistir direto e tudo certo.
Exatamente. E eu acho que, tipo assim, esse formato de minissérie, eu acho que ficou muito legal pra um livro do King, né? Que os livros dele são densos, os personagens, assim, têm múltiplas dimensões, né? Não é aquele negócio... Tem muita gente que pensa assim no gênero terror como um clichêzão, né, sinistro, que o personagem tá lá só pra morrer mesmo, ou pra apresentar o monstro, apresentar o fator fóbico lá. Mas não, os personagens do King, eles lidam com questões sociais, assim, que eu acho muito interessantes, né, que é uma coisa que a gente vê na série. Bruna, dá uma sinopse pra gente dessa história maravilhosa, que também não é muito diferente das histórias que o King conta, né?
Isso, uma coisa importante de entender nesse universo, né, nos universos múltiplos que o King cria, é que normalmente todas as histórias dele ou tem relação com problema de doença mental ou com sobrenatural. A gente vai ter casos lá da doença mental quando você falar do Misery, quando você falar dessa série Outsider, do Iluminado, e tem alguns que claramente é o sobrenatural, igual o It, o Iluminado também, porque o Iluminado pega os dois. E a gente tem o lado do King aí que é mais esperançoso, que é o Sonho de Liberdade, o A Espera de um Milagre, Stand By Me, que são, assim, é o lado mais alegrinho, mais feliz do King, mas ele também tem uma relação tanto com o sobrenatural quanto com doença mental. Nesse caso do Outsider, ele vai contar a história de uma pequena cidade nos Estados Unidos onde aparece uma criança morta e tem várias testemunhas que viram quem raptou e matou a criança. Só que, ao mesmo tempo, quando eles começam a investigar esse cara aí que já tem a testemunha, já foi certo o que ele fez, existem provas que na mesma hora que a criança estava morta, que ele estava sendo visto e filmado em relação a esse assassinato, ele também estava sendo filmado em outro lugar. Então a história toda desenrola e a gente leva a crer que ele tem um duplo. Pra fazer a investigação, né, desses passos dele, eles contratam uma investigadora particular, e essa investigadora particular, ela tem uma apresentação assim, clara de quem tem autismo, né, quem tem Asperger, qualquer coisa assim. Ela é bem metódica nas coisas, mas você depois vem a crer que ela também tem uma coisa aí sobrenatural nela, né, que ajuda ela a desvendar as coisas, né, Thiago?
Exatamente. Tem até eu acho um negócio interessante, né? A gente não vai dar spoilers, né? Lembrando claramente, né? Porque a série lançou esses dias, né?
Não sei quando lançou.
Achei interessante nessa série é a questão do... Uma coisa que você vê muito em RPG, que é tipo World of Darkness, e uma coisa que vem até do ocultismo também, da filosofia ocultista, é a questão do manto. Que é uma coisa que o Eduardo Spohr usou no universo de livro deles, de falar que, tipo assim, a sociedade evoluir enquanto tecnologia mitologia, as pessoas param de acreditar nas coisas. É uma coisa que o Alan Moore também traz no Monstro do Pântano. O sobrenatural, ele existe, mas à medida que o mundo vai ficando mais claro, que o mundo vai ficando mais, assim, migrando pro lado da ciência, as pessoas param de acreditar e param de enxergar essas criaturas. E tem uma discussão muito forte sobre isso nessa série, né, no sentido de crença, de acreditar nas coisas sobrenaturais ou não, desse enfrentamento entre o ceticismo e você acreditar que existe algo maior, algo inexplicável no nosso mundo. E o que eu gosto muito nas histórias do King é que os personagens são monodimensionais, eles são pluridimensionais, eles têm várias características, né? E as coisas que acontecem na série, nas histórias do King, elas têm um impacto social. Por exemplo, a gente que citou isso, esse é o plot da série, né? Que tem o cara lá que tem o duplo e tudo mais. Todo o fato de ter essa situação do duplo, que é uma parada sobrenatural, isso gera um impacto na família do cara, porque ele é acusado do assassinato lá. Isso gera um impacto naquela comunidade, que é a comunidade pequena do interior dos Estados Unidos. E tudo isso vai tendo consequência. Como que a polícia do local lida com as pessoas que estão alegando que estão acontecendo uma coisa sobrenatural? E eu acho isso muito maneiro. Porque, tipo assim, eu gosto de histórias sobrenaturais, principalmente de terror, mas que ela cria um realismo, entendeu? No sentido de que como as pessoas iam reagir, como o nosso sistema iria reagir diante de um acontecimento que não tem explicação, entendeu? De uma parada sobrenatural. E eu acho que o King faz isso muito bem. Os personagens dele são, assim, incríveis, certo? Tem aquele policial, assim, que é mais o protagonista lá, que você vê, é claramente daquele jeito que um policial que tem 30 anos de carreira reagiria se alguém chegasse lá no distrito dele lá falando que aconteceu tal e tal coisa, entendeu? Então eu acho que é bem incrível e ele faz você mergulhar naquele universo e ficar até bolado, entendeu? Porque, tipo, poxa, cara, isso realmente, do jeito que essas pessoas estão reagindo, é uma coisa que pode acontecer. Quem garante que não tem algum caso, né? Igual a gente vê tanto podcast aí falando de crime, essas coisas assim, coisas que não tem explicação, né? E ele vai, ele monta toda, tipo, cada coisa, cada evento sobrenatural que acontece tem um impacto naquele pequeno microcosmo ali que do interior lá dos Estados Unidos.
É, e assim, como na história da vida, né, na biografia do Stephen King, ele teve problema com álcool, ele teve problema com drogas, você vê claramente que as metáforas dele, algumas são ligadas a isso, tipo assim, vontade da pessoa, né, de aceitar ou negar aquela situação específica. E a grande maioria dos filmes, das séries que existem, né, tem o famoso momento nem fudendo, que é aquele momento de tipo assim, ah, aconteceu uma coisa, se a pessoa parar aqui agora, a história acaba. Se ela não engajar com essa situação específica agora, a história acaba. Só que nessa série, ela é muito difícil de você definir esse momento nem fudendo. Porque as coisas, elas estão muito interligadas, o desencadeamento todo lá da história é completamente aleatório. Então, não teve a vontade de alguém específico que podia evitar que os fatos continuassem ocorrendo. Isso é bem interessante e é difícil de fazer dentro da história. Tipo assim, isso acontece muito comigo. Quando eu tô assistindo um filme de terror ou quando eu tô assistindo alguma coisa de suspense, assim, eu falo, não, converso com o personagem na tela, não entra aí, não faz isso. Que você vê que a pessoa tá fazendo idiotice. Agora, dentro dessa série do Outsider, não teve nenhuma atitude pra mim que foi muito absurda, assim, que eu falava assim, não, essa pessoa tá fazendo burrice só pro plot seguir. Eu não achei isso, eu achei muito bem construído nesse sentido. Então, o roteiro também é muito bom. A gente tem várias adaptações do King aí que não são boas, porque tem algumas coisas que são bizarras dentro das histórias dele, que são difíceis de transpor, que fica muito melhor quando você imagina na sua cabeça. Agora, o trabalho de adaptação dessa série especificamente, ele foi muito bem feito, eu achei.
E eu acho interessante também que todas as histórias do King, a maioria, né, tem a questão da relação pessoal, né, da questão da relação interpessoal, né, como ele consegue construir grupos, né, relações de amizade, reportar isso, a própria relação daquele policial com uma certa personagem que aparece ao longo da história também, e no começo ali você consegue ver se construindo com bastante realismo a relação entre aqueles personagens, entendeu? Aí tem a relação entre o policial e o advogado lá, que a princípio, tipo assim, ah, ele é o advogado mequetrefe da cidade lá, ó. A gente fica até brincando, né, que se morreu aquele advogado lá, vai ter que chamar outro, porque a cidade só deve ter um. Mas enfim, você consegue perceber a construção de relação daqueles personagens. Eu acho que o King faz isso muito bem, entendeu? Pelo menos nas obras que eu vejo dele adaptadas do cinema e no pouco que eu li, ele consegue construir. Ele te convence que aquelas pessoas são amigas, entendeu? As pessoas têm uma relação, têm uma história. E a construção daquele ambiente, eu não sei como é que é no livro, porque eu não li o livro sobre o qual essa série é baseada. Mas ele consegue te convencer daquela sociedade, ele traz termos históricos daquela cidadezinha do interior, você passa a se familiarizar com aquele local. Então, eu acho que esse... Na verdade, o King, ele faz um terror, mas ele é um terror mais fantástico, assim, no sentido de meio que pro lado da fantasia. É um negócio que acaba virando, tipo, é terror, mas é um negócio meio aventura também. Não sei se você tem essa impressão, Bruno.
Esse elemento aí também da aventura, né? Porque a grande maioria dessas histórias do King, elas também são uma busca por um elemento ou por um ser místico específico. A gente também vê isso claramente em várias histórias dele. Eu gostei muito dessa série também, porque eu tive aquela sensação de que ela não enche linguiça em momento nenhum. Ela é uma série que é fluida, tanto que são 10 episódios de uma hora, é isso? 10 episódios de uma hora, e a gente assistiu em 2 dias. Foi super tranquilo, assim, a gente ficou engajado, não achei tão cansativo, apesar da história ser um pouco pesada. Pra mim, as atitudes são justificadas, entendeu? Eu achei, assim, muito bem escrito e muito bem filmado também, bem dirigido.
Sim, bem interessante, né? E é meio... Eu achei, tipo assim, tirando umas cenas de perseguição de carro, essa série, ela tem uma fotografia, assim, meio claustrofóbica. Você já percebeu que, tipo, tudo é dentro de um cômodo, com paredes e fechado e tudo mais. Você, mesmo quando tem aquela perseguição de carro, é uma perseguição de carro, mas, tipo assim, parece que tem, que é filmado de cima, mas o carro não tá tão longe, assim. E é uma estrada que é fininha, entendeu? Porque, tipo assim, parece que tem aquela sensação de floresta, de você tá abafado num ambiente, assim, opressor. Que é uma coisa, assim, de cidade do interior mesmo, que eu acho que tem muita gente que tem esse sentimento também de, pô, tô preso nesse lugar aqui e é longe de tudo. Nos primeiros episódios lá, que eles citam muito a capital, não sei se é Nova York, se é Detroit, tem uma cidade grande lá que é próxima. E aí o cara fala que é 4 horas de distância, entendeu? Tudo é muito longe, tudo é muito cansativo, as viagens de carro são... Os caras vão conversando. Tem um episódio inteiro, praticamente, que é os caras conversando dentro do carro. Praticamente a maioria do elenco tá conversando dentro de um carro. E são takes fechados, assim, entendeu? Passa um ambiente claustrofóbico. Eu acho que quem mora no interior, igual a gente, assim, vai entender muito do que a série tá falando, que a fotografia consegue causar essa impressão mesmo, assim, de você estar sufocado, né?
Isso, os ângulos de câmera são todos bem fechados, né? Passaram essa intenção aí bem claustrofóbica mesmo. O que me surpreende também é que no casting, né, nos atores dessa série, não tem nenhuma grande estrela, assim, de Hollywood, nada assim, não tem ninguém muito famoso, igual a HBO costuma colocar, né? Mas mesmo assim, os atores são muito bons. Acontece muito comigo quando uma série ou um filme, ele tem muito personagem, de às vezes eu confundia, eu falava, ah, de onde é que veio essa pessoa aí? Quem que é esse mesmo? Quem que é essa pessoa mesmo? Principalmente nesse caso que tinha muita gente que era caucasiana, né? Mais ou menos igual ali, muito homem velho e tudo. Normalmente eu costumo confundir, mas nessa série não. Você vê que as pessoas têm personalidades bem distintas e você consegue lembrar exatamente quem é quem durante a série toda. Eu achei bem legal.
É isso aí. Recomendo muito a série, né? Eu acho que pra quem tá em casa e fica em casa, né? Vai ocupar bastante tempo, dá uma desconectada, né? Porque a série é muito boa, ela consegue te prender. Igual a Bruna falou, a gente assistiu praticamente direto em 2 dias aí. Parou meio que pra dormir, né, Bruna? E aí, é uma série muito boa, tem um conteúdo muito bom. E é isso. Mais alguma consideração, Bruna?
Eu acho interessante, quem quiser agora ler os livros do Stephen King, são livros de leitura, assim, bem fácil. Ele tem um livro de contos que chama Sombras da Noite, que ele é muito bom. Tem uma série também baseada aí nesse livro, que é filmada pelo Stephen King, que também é bem ok. E o Stephen King, você vê que ele claramente tem essa propensão aí a ser livros de terror, que tem um fundo sobrenatural e não sei o que, não sei o que. Quem gostar de uma atitude mais infanto-juvenil, tem os livros do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, que ele também escreve sobre terror, mas ele escreve de um jeito mais lúdico, assim, que também é bem legal. Tem até um filme com o Daniel Radcliffe, que é baseado no livro do Joe Hill, que chama Amaldiçoado, que é ok, o livro é melhor, o filme é mais ou menos. Também tava pra sair uma série baseado num outro livro do Joe Hill, que chama Nosferatu, que é um livro muito bom, que eu ouvi ele em audiolivro, mas eu não tenho certeza se saiu. Saiu sim, é de 2019, tem 2 temporadas, é o Zachary Quinto, que é o personagem principal, e o livro é muito bom. A série tá na minha lista aqui pra gente ver também, pra ver se a série chega à altura do livro.
O Zachary Quinto é o Spock da nova geração, não
é? Isso aí, o Zachary Quinto é o Spock da nova geração. Da nova geração.
Música. beleza. E se você quiser se comunicar com esse belo casal maravilhoso que vos faz esse lindíssimo podcast, quase mesmo, né? É, nessa quarentena, você pode nos seguir no Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Bruno Reis?
Nosso Instagram é SevelaPod. A gente tá meio parado lá, mas a gente vai postar umas dicas logo, logo. Nesse meio tempo também eu quero falar pra todo mundo ficar em casa, sair de casa só se precisar, lavar a mão, usar álcool em gel, essas coisas que vocês sabem. Ontem eu tentei assistir o Jornal Nacional, não recomendo. A situação tá tensa, mas é isso aí, gente. É só cumprindo as ordens da OMS e desobedecendo o presidente que a gente vai conseguir vencer essa pandemia aí.
É isso aí. Então, Bruna Reis, reunião de emergência aqui sobre o podcast. O Anchor, ele tem uma parada de você deixar as pessoas mandarem mensagens de voz pro podcast. O que você acha da gente habilitar isso?
Vamos habilitar. Se alguém quiser mandar, entra lá no Anchor e manda perguntas ou comentários pra gente que a gente toca aqui.
Se você não sabe como que escreve Anchor, é só procurar âncora em inglês, como é que escreve. anchor.fm/segurandovela.
Ou A-N-C-H-O-R.
Soletrando. Então, gente, obrigado por escutar a gente até aqui. E essa semana, né, nós estamos publicando esse podcast na segunda-feira. Esta semana ainda vai ter um outro episódio, vão ser dois episódios essa semana. Nós vamos ter um episódio extra nessa quarta-feira que vai trazer uma indicação de série aí fortíssima, beleza? Então, fiquem ligados que quarta-feira tem um episódio novo de Segunda Novela. Um forte abraço pra vocês.
Tchau, gente.